A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, estamos começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura 107,7. Nesta noite de hoje vamos falar sobre as boas ações realizadas pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. E para falar sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio Alessandra Quines Cruz e Gisane Mendina Rodrigues. A Gisane Mendina é mulher preta, nascida em Porto Alegre e formada em Direito pela URGS. Defensora Pública do Estado do Rio Grande do Sul, desde 2016, atualmente está na função de dirigente do Núcleo de Direitos Humanos e do Núcleo de Defesa da Igualdade Étnico-Racial da Defensoria do Estado. Integrante do Grupo de Pesquisa Antirracismo da Faculdade de Direito da URGS e membro da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra da OAB-ORS. Gisane, bem-vinda à FM Cultura.
Boa noite, muito obrigada.
Maravilha. Junto com a Gisiane também está a Alessandra Quines, que é defensora pública do Estado do Rio Grande do Sul desde 2006. Foi dirigente do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos de 2014 a 2016 e a primeira coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos da Defensoria, cargo que voltou a exercer neste ano. Foi coordenadora da Defensoria Pública Itinerante. De 2016 a 2018, atuou na missão Apoio ao Fortalecimento do Setor da Justiça em Timor-Leste, representando a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, a Agência Brasileira de Cooperação e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Foi conselheira superior de 2020 a 2022 e defensora corregedora de 2022 a 2024. É especialista em corrupção e em direitos humanos e em sistemas interamericanos de direitos humanos, ambos pela Universidade do Chile. É especialista em políticas públicas para indígenas e afrodescendentes pela PUC Peru e é mestra em direitos humanos pela UNIRITER. Alessandra, bem-vinda aqui ao nosso estúdio da FM Cultura, bem-vinda ao Quilombo.
Obrigada, querido.
Bom, junto com a Gisane e junto com a Alessandra também está a Andréa Almeida, nossa ex-colega aqui da casa, né, por algum tempo. André, que é analista processual da Defensoria Pública do Estado atualmente e atualmente lotada no Centro de Referência em Direitos Humanos. Andréa, bem-vinda também à casa. Bem-vinda de volta à casa.
Obrigada pela querida acolhida.
Eu fiquei muito feliz pelas atividades que estão sendo desenvolvidas pela Defensoria Pública, né? Quero citar aqui alguns temas, mas queria começar essa entrevista perguntando, porque nem todo mundo tem esse conhecimento, né? Qual é o papel da Defensoria Pública?
Olha, a Defensoria Pública, além de ser uma instituição que defende processualmente, extraprocessualmente as pessoas que estão vulnerabilizadas por algum motivo, ela também é, segundo a nossa Constituição Federal, instrumento do regime democrático e responsável pela promoção dos direitos humanos. Então, dentro desse leque enorme, né, que são os direitos humanos, nós temos aí diversos temas que são objeto da nossa atuação mais específica. Então, lá no Centro de Referência em Direitos Humanos, aqui da Defensoria do Estado do Rio Grande do Sul, nós acolhemos 7 núcleos temáticos específicos, dentre eles o núcleo da defesa da igualdade étnico-racial, que é esse núcleo, um dos núcleos comandados aqui pela colega Gisane. E nesse núcleo, então, é que nós temos trabalhado todas as espécies de defesa de direitos humanos das pessoas que sofrem por racismo, né, por discriminação em razão da sua cor, em razão do seu pertencimento a populações indígenas ou tradicionais. Então, essas temáticas são parte da missão da Defensoria, parte das funções institucionais legais da Defensoria Pública, né? Uhum. Então, acho que é importante dizer, né, fazer essa diferenciação, porque geralmente as pessoas conhecem a Defensoria como aquela que faz a defesa das pessoas que não têm condição de pagar advogados particulares.
Isso.
Mas não só isso, né? A nossa Constituição nos coloca, então, como expressão e instrumento do regime democrático e nos diz que nós somos a instituição responsável pela promoção dos direitos humanos no país. uma das nossas funções institucionais é justamente a que a gente está fazendo hoje aqui contigo, né, colaborando na educação em direitos. Então, essa é uma das nossas tantas missões.
Ah, legal. É, só para frisar, então, a Defensoria ela tem vários núcleos, né, dentre eles o Núcleo de Defesa de Direitos Humanos e, particularmente, aqui que interessa bastante para o nosso contexto do programa Quilombo, o Núcleo de Defesa da Igualdade Étnico-Racial. O que que motivou a criação desses núcleos?
Ah, eu acho que a Gisane que tem que responder essa, porque ela foi a principal artífice, né, da criação desse núcleo. Quando ainda nós nem tínhamos, né, Gisane, pessoas pretas na instituição, e ó, a Gisane é a primeira mulher negra da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul.
Legal.
A Gisane criou um grupo de trabalho quando ainda era apenas o Núcleo de Direitos Humanos, e ela foi a grande responsável, vou deixar o elogio antes dela falar aqui, né? Porque realmente ela é a grande responsável pela consecução de uma política pública dentro da Defensoria Pública voltada ao direito da antidiscriminação.
Na verdade, antes de entrar nesse tema, né, da criação específica do Núcleo de Defesa da Igualdade Étnico-Racial, eu acho que é importante explicar, né, que os núcleos da Defensoria Pública, eles são, na verdade, o local dentro da Defensoria onde a gente concentra o debate, tanto interno quanto externo, né, a construção de políticas internas e também o acompanhamento de políticas externas sobre esses mais variados temas. Então, dentro do Núcleo de Defesa da Igualdade Étnico-Racial, a gente precisa construir ações, políticas, protocolos e projetos para capacitar a Defensoria Pública internamente, né, o seu quadro funcional, estabelecer e auxiliar os defensores na ponta, né, que estão lá atuando direto com os assistidos, com orientações, materiais, né, e jurisprudência sobre o tema, a fim de qualificar a atuação da Defensoria nesse tema. E externamente, né, articulando com a sociedade civil, com as entidades, organizações que trabalham com esses mais variados temas, as políticas, né, a promoção desses mais diversos direitos. E aí, dentro da Defensoria Pública, né, originalmente a gente tinha o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, né, que é esse leque, esse guarda-chuva que abarca uma imensidade, né, de públicos e de grupos vulnerabilizados.
De temas também.
E de temas extremamente importantes. E aí se identificou, né, que na verdade o Núcleo de Direitos Humanos, ele acabava, né, invisibilizando algumas pautas, né? Porque pense, uma instituição que é de promoção de direitos humanos possui um núcleo, um único núcleo específico para todos esses temas, muitas matérias, né? E aí eu cito especificamente a questão da igualdade étnico-racial, ficavam invisibilizadas. E eu era membra do Núcleo de Direitos Humanos, e aí junto ao dirigente da época, a gente pensou em construir um grupo de trabalho, né, dentro do núcleo para tratar das questões da igualdade racial. E na época, né, a evidente ausência de defensores e defensoras públicos negros e negras em quantidade suficiente da gente montar ali um grupo, né, único, né, de defensores e defensoras, a gente chamou servidores e servidoras públicos da Defensoria negros e negras para constituir ali, né, foi o primeiro local, né, dentro da Defensoria em que a gente pôde debater esse tema, né, de forma bem ampla, assim, aberta, e ali, né, nesse grupo de trabalho, como primeira medida, a gente entendeu por necessário construir um relatório sobre a atuação da Defensoria dentro dessa pauta. Então, a gente estabeleceu ali, olha, o que que a Defensoria fez até hoje no tema sobre eventos, capacitações internas, né, diálogo com o público externo, com essas organizações que trabalham com o tema. Fizemos um levantamento disso. O nosso perfil étnico-racial do nosso corpo funcional, como é que isso está sendo tratado dentro da Defensoria? Fizemos um relatório sobre isso. As nossas políticas institucionais, o que a gente tem de política afirmativa dentro da Defensoria? E aí o principal tema que saltou, né, aos olhos foi a questão da nossa política de cotas, né, que é adotada pela Defensoria desde 2013, né, tanto para servidores como para defensores e defensoras. E aí analisando, né, as mais diversas resoluções, os mais diversos concursos que já tinham ocorrido com a política de reserva de vagas, a gente se deu conta, né, que se passaram dois concursos para defensores e defensoras com a política de cotas e apenas uma pessoa tinha ingressado por essa política. No total, se não me engano, eram 14 vagas em edital e apenas uma havia sido preenchida, né? E aí a gente comparou isso com o nosso perfil, racial dentro da defensoria, que a gente, na verdade, a gente não tinha um levantamento específico, né? A gente fazia a contagem a partir do bom e velho teste de pescoço, né? De saber quem são os defensores públicos negros e negras. E na época a gente não chegava a uma mão, né, de defensores
e defensoras.
A gente está buscando a implementação dessa contagem. Esse é um dos projetos do Núcleo de Defesa da Igualdade Étnico-Racial.
Certo.
Na época, a gente conseguiu fazer essa construção com alguns dados que haviam sido coletados pelo setor administrativo ali da Defensoria. Mas aí, com base nesse diagnóstico, né, sobre a política de reserva de vagas, que não estava sendo eficiente, o nosso perfil, né, funcional, a gente entendeu ali nesse grupo de trabalho que o mais urgente era construir uma política de cotas efetiva. Né? E aí foram propostas algumas alterações para a nossa política institucional. As duas principais, um aumento, né, do percentual de reserva de vagas, tendo em vista que não havia nenhuma perspectiva da gente conseguir refletir o percentual de pessoas negras da população gaúcha dentro dos nossos quadros funcionais, né? E na época era em torno de 16%, hoje a gente já está em torno de 21%, né? E na Defensoria a gente não tinha nem 1%, na verdade, né, de defensores e defensoras públicas negros. Então, a gente solicitou o aumento desse percentual, né? Acho que com medida até simbólica, assim, né, do posicionamento institucional em relação a isso. E a gente postulou também algumas medidas, né, na avaliação do concurso, para que possibilitasse que mais pessoas negras seguissem, né, nos certames, nas seleções. E isso teve um reflexo bem expressivo no último concurso da Defensoria, em que no geral, ali no resultado final, a gente teve uma aprovação de 26% de pessoas negras, né? Então hoje a gente tem, entraram em termos numéricos 16 defensores e defensoras negros e negras, né, no último concurso, o que possibilitou, né, a construção do núcleo de defesa da igualdade étnico-racial com defensores e defensoras negros, né, que são pessoas apropriadas na pauta e que hoje integram esse núcleo que eu estou na direção.
Mas pode-se dizer que a criação do núcleo e essas discussões que foram implementadas se deve muito à tua participação, à tua presença física, né, dentro da Defensoria.
Eu penso
como
que sim.
Como mulher negra.
Eu sempre brinco, né? A minha primeira pauta era justamente trazer mais colegas negros e negras, porque absolutamente tudo que tocava, né, a questão racial era muito solicitada a mim, né? E, claro, eu nunca me furtei de estar, né, de dialogar e de expressar, né, essa... de auxiliar a Defensoria nisso, acho que é uma das missões, das minhas missões como mulher preta, mas era preciso, né, mais que necessário que outros defensores e defensoras se somassem a essa luta, e hoje a gente tem esse núcleo, né, composto por diversos defensores negros e negras, defensores brancos também, né, que têm a afinidade com a pauta e compromisso. E, na verdade, lá atrás, né, quando eu era a única que estava ali, né, junto a um outro colega negro, debatendo a pauta, a gente contou muito com colegas aliados, né. Então, a Alessandra, uma das colegas que sempre esteve junto, né, nessa batalha, e poderia estar o nome de diversos outros colegas, né, que também estiveram ali construindo a possibilidade dessa alteração da política afirmativa e a construção também de outras medidas que a gente buscou dentro da Defensoria Pública. Aliás, a criação do núcleo, na verdade, foi uma demanda que foi trazida pela Alessandra, sim, na época que ela era do Conselho Superior da Defensoria Pública. Então, né, o que demonstra que a gente estava ali tentando construir, né, esse ambiente assim, mais plural a partir, né, de colegas aliados.
Eu sou um pouco repetitivo nesse caso, porque eu tenho batido insistentemente na mesma tecla. Assim como a questão do machismo não tem que ser tratado exclusivamente por mulheres, porque nós homens temos um papel fundamental nesse processo, a questão do racismo também não é uma pauta exclusiva de pessoas negras. Né? Então, sim, é importantíssimo que tenhamos aliados, pessoas brancas que também queiram, né, se envolver, porque precisamos todos nos envolver nessa discussão. Mas eu digo que, fundamentalmente, essa atuação, a tua ação dentro da Defensoria, ela explicita o quão importante é que as pessoas negras estejam presentes em todos os espaços, principalmente de poder, de tomada de decisão.
Com certeza.
Essa foi uma movimentação, na verdade, assim, que foi nacional, né? Porque a Defensoria Pública, como uma instituição que faz parte do sistema de justiça, que é um sistema conservador, embranquecido, elitista, ela refletia isso também nos seus quadros, né? Eu já era defensora aí há mais de 15 anos, quando nós criamos a Comissão Étnico-Racial da nossa Associação Nacional das Defensoras e Defensores. E aí nós reunimos diversos colegas de todos os estados. E mesmo nos estados mais pretos do Brasil, nós tínhamos uma quantidade ínfima de defensoras e defensores negros. Então, isso é uma coisa que não se refletia na parte dos servidores e servidoras, é bom que seja dito. Servidores e servidoras negros e negras nós tínhamos. Nós não tínhamos nos cargos de poder, que são os cargos, né? Os cargos mais bem remunerados, que são defensoras e defensores. E com a criação da comissão, nós começamos a fomentar em todo o país, né, através de um esforço comum de vários colegas muito comprometidos, a política de cotas, né? Nós tentarmos que ela fosse efetiva. Como a Gisane disse, teve aqui no Rio Grande do Sul concurso que teve a política e não teve nenhum aprovado. Então, é claro que existiu essa luta, né, das brancas e brancos aliados antes. Mas agora, né, tanto que eu fiz parte da comissão até que o primeiro preto conseguisse, né, chegar lá e fazer parte. E aí agora essa luta com certeza está sendo protagonizada pelas pessoas que deveriam estar ali desde o início, né?
Uhum.
Acho que é importante dar esse histórico, assim, porque é importante, como tu disse, que as pessoas, né, que os brancos se deem conta, né, da falta das pessoas pretas nos seus espaços ali de poder e tomem uma atitude de responsabilidade em relação a isso. Né? Não basta só nós evidenciarmos que existe essa discriminação e que as pessoas não estão ali. A gente tem que tomar uma atitude. Eu acho que isso é o que transforma, né, qualquer instituição pública, enfim.
Perfeito. Bom, eu tenho... Algumas vezes eu digo isso, em alguns momentos, em alguns programas eu digo isso, e desta vez eu acho que vai acontecer isso. Eu acho que a pauta que nós temos para trazer, ela vai ser... O tempo vai ser insuficiente para lidar com toda a pauta que temos aqui. Porque, por enquanto, foi só nossa introdução aqui ao tema, né? Eu separei aqui para a gente conversar alguns pontos que eu acho interessante dessa construção que a Defensoria tem feito. Um deles diz respeito ao guia chamado Letramento Étnico-Racial, Guia de Orientação para o Atendimento Antirracista e Antidiscriminatório na Defensoria Pública. Esse guia, ele foi lançado agora, em setembro de 2024.
Isso.
E a ideia foi criar um documento de orientação interna para os servidores, né, internamente, sobre como promover um atendimento ao público de forma inclusiva e livre de discriminação racial. É isso mesmo?
Isso. Nós tivemos essa ideia, né? Foi uma parceria da própria Corregedoria da Defensoria Pública, junto com a Ouvidoria da Defensoria Pública, que é um organismo que é externo, né? A gente tem um ouvidor externo, é a única instituição do sistema de justiça que tem um ouvidor representante da sociedade civil, que traz muito essas pautas, né, para dentro da Defensoria, do núcleo aqui da Igualdade Étnico-Racial, do nosso Centro de Referência em Direitos Humanos. E nessa parceria nós convidamos diversas pessoas para somar esforços. O CRES também, né, foi nosso parceiro, e entre outras entidades, para que cada um, a partir das suas experiências, né, escrevesse então a parte desse guia, com o objetivo de dar treinamento para os nossos, né? De começar por dentro esse letramento. Porque a Defensoria tem essa missão, ok, de promover os direitos humanos e de educar em direitos. Mas o que nós pensamos? Essa educação em direitos tem que começar dentro da nossa casa, né? Que os nossos próprios assistidos e assistidas não passem por nenhuma discriminação, que o nosso atendimento também seja especializado. Então, essa foi a ideia inicial. Também a Gisane foi central nessa organização do guia, escreveu, né, uma parte do guia. E nós tivemos várias colaborações interessantes aí, né? E também não é só a questão racial negra, mas também a questão indígena está englobada aqui. Então, nós tivemos colaboração de algumas pessoas de organizações indígenas e de indígenas para escrever parte desse guia.
E a ideia, né, do letramento, na verdade, é promover uma consciência interna sobre as questões, né, das relações étnico-raciais. Então, o guia, ele aborda temas que são absolutamente centrais e necessários para se compreender a questão negra no nosso país, especialmente no nosso estado. Então, a gente traz ali os principais conceitos relacionados ao tema. A gente fala do racismo estrutural, a gente fala de racismo institucional, a gente fala de racismo cotidiano, fala sobre branquitude, sobre o pacto narcisístico, sobre neurose cultural e diversos outros conceitos, né, que são importantes. A gente traz também um pouco da história do negro no Rio Grande do Sul, né, da invisibilidade, da tentativa de invisibilização da participação negra aqui. A gente faz um levantamento bem específico ali sobre os quilombos do nosso estado, né, para que as pessoas saibam da existência de quilombos aqui no Rio Grande do Sul. A gente traz as etnias dos povos indígenas que habitam o nosso estado. A gente traz os locais onde, né, essas terras indígenas, essas pessoas indígenas estão no nosso estado, como forma de despertar no nosso quadro funcional, né, a consciência de que, bom, eu moro, né, eu trabalho em Canguçu, né, eu tenho que ter a consciência de que Canguçu possui, né, 16 comunidades quilombolas. É, e a partir disso, né, o tratamento que eu dou a essas comunidades, né, dentro de todos os direitos decorrentes, né, desse pertencimento, né, precisam ser observados e resguardados. E aí, a partir desse guia, né, a ideia também é construir essa consciência interna, né, sobre todos esses temas.
Para ser bem justa aqui, só vou dizer que quem nos auxiliou aqui foi a Comissão Guarani Iurupá, o Movimento Negro Unificado, o Conselho Indigenista Missionário, a FLD, o CRP do Rio Grande do Sul aqui, o CRES, eu já tinha mencionado, e o CODENE.
Maravilha. Bom, o guia é um documento amplo, né, com aspectos culturais, políticos, históricos, jurídicos, que apresenta fundamentos que deveriam estar presentes em todas as esferas públicas, público e privada. Eu lembro da fala da Lúcia Brito, que é servidora aposentada da Secretaria de Educação, e ela, como educadora que é, ela afirma, e eu concordo, gênero, número e grau, que essas pautas que nós discutimos, elas têm que ir para fora da sala de aula. Né? E esse trabalho, de novo, que a Defensoria tem feito é muito positivo. Inclusive, eu sugiro que esse documento, né, esses documentos que estão sendo produzidos, são tão ricos que deveriam estar aí para fora também da Defensoria, né?
É, só um começo, né? A gente quis começar por dentro, mas o guia está disponível online, também no site da Defensoria é possível baixar o guia em PDF, e quem quiser nos visitar ali no Centro de Referência em Direitos Humanos também ganha uma cópia física.
Que maravilha. Bom, um dos pontos apresentados no documento, que é o guia de orientação, é referente ao letramento racial, que tu bem citaste, né, Gisane. Há, né, uma dificuldade de algumas pessoas de entender a questão do privilégio. E eu lembro do caso que aconteceu. Eu, eventualmente, já tem algum tempo chamado para fazer algumas palestras sobre essa temática racial. E agora, no mês de novembro, eu estive em Alvorada, participando de um seminário organizado pela SEDUC, a Secretaria de Educação de lá, em que havia uma pessoa que tinha uma certa dificuldade para conseguir entender um pouco essa questão, né? Enfim, ela está fazendo algumas perguntas lá, mas ele basicamente não entendia um dado que eu trouxe, que eu encontrei divulgado no site do TRT, 24ª Região, e que inclusive também aparece agora. Eu pude constatar que também está no guia de vocês, da Defensoria, né? Segundo esse dado, trazido, dado do IBGE, o rendimento médio de homens brancos, de homens não negros, R$4.013. De mulheres não negras, R$3.096. De homens negros, R$2.390. E mulheres negras, R$1.908. Então, significa que as mulheres negras estão numa situação, estão na base dessa pirâmide socioeconômica, né? E para algumas pessoas, esse entendimento não faz sentido, né? Esse tipo de argumento não faz sentido.
É, A explicação histórica não sabemos, né? Por que que as mulheres pretas... Comparando o ganho das mulheres pretas com o dos homens brancos, né? Dá uma diferença aí abissal, né? E é claro que as mulheres pretas desde sempre foram colocadas, né? Mesmo entraram antes das mulheres brancas no mercado de trabalho porque trabalharam em posições subalternizadas, né? E isso gera até hoje, né, que elas têm um rendimento bem inferior. E é como eu digo, né, essa constatação trazendo aqui para o nosso âmbito da Defensoria Pública, ela ficou evidente, porque nós tínhamos e ainda temos, né, servidoras, mulheres pretas e homens pretos. Ou seja, nos cargos de técnico, que tem o menor salário, no cargo de analista nós temos aqui a Andréia, mulher preta, analista. Mas no cargo maior, né, no cargo de maior poder da instituição, o número diminui drasticamente. Uhum. Né? Então, isso é uma realidade. É só olhar para o lado, né? A gente não precisa ir muito a fundo nos dados para saber que é uma realidade. Mas, realmente, é difícil explicar para o privilégio branco, né, a dimensão disso, né? A gente tem trabalhado muito com isso, né, Gisane? De tentar explicar, de trazer história, né? De explicar como que as pessoas chegaram nessa posição. Mas é uma luta diária, assim. Não é algo fácil, sem dúvida.
Eu acho que isso toca muito com a construção do mito da democracia racial no nosso país, né? Essa ideia de que no pós-escravidão, né, as pessoas negras libertas tiveram, né, as mesmas oportunidades, né, conviveram desde sempre muito em harmonia, né, uma negação da absoluta dano, né, que foi o período de escravização, né, de como que as pessoas negras foram submetidas aqui, né, no Brasil, uma exploração jamais vista, né, em outros tipos de escravizações na história. Então, eu acho que tem um pouco disso, né, das pessoas acreditarem que a gente é uma democracia racial, que as pessoas têm, né, convivem bem e têm as mesmas oportunidades, com um negacionismo do racismo, né? Tu menciona aí dados do TRT, mas praticamente todos os anos, né, o IPEA, o DIESE, eles divulgam essas informações específicas. Sim. Sobre o mercado do trabalho, né, da diferença salarial que existe de gênero e raça, né? E aí, falando em termos de setor público, o IPEA tem uma nota técnica de 2020, se não me engano, em que eles analisaram o primeiro concurso unificado para a magistratura do trabalho. E nesse levantamento, eles já começam apontando que, mesmo no setor público, em que aparentemente, né, as pessoas ingressam por meritocracia, em que não há nenhum tipo, né, de tendência, né, ou de pessoalização nessas seleções, ainda assim, os espaços, né, que são de maior prestígio social, de maior remuneração, eles não são ocupados por pessoas negras, homens e mulheres. Mulheres, menos ainda, né, tendo em vista o marcador do gênero. E um outro dado que eles trazem é sobre como que esses certames, né, dentro desse regime de meritocracia, aparentemente isento, acaba sempre selecionando o mesmo perfil de pessoas. E indica por quê. Porque esses certames, né, que exigem uma maior qualificação, eles exigem também um maior investimento financeiro para sua realização. São concursos que são compostos por diversas fases, né, que exigem desde... As pessoas que estão fazendo concurso no Brasil inteiro, passagem de avião para se deslocar, até hoje, né, dentro da indústria de concurso, apoio psicológico, medicamento, sem falar, né, em todo o investimento que se precisa, como eu já falei, para construir o próprio conhecimento, né? Porque a educação no Brasil, ela é cara. Então, se fizeram uma pesquisa muito detalhada, uma nota técnica, assim, extremamente bem construída, e eles apontaram, fizeram questionamento, né, das pessoas que foram aprovadas nesse concurso, e eles chegaram a uma média de R$30 mil de investimento apenas para aquele concurso, né, desde vestimentas, né, e esses outros itens que eu mencionei. Então, inevitavelmente, né, tu acaba selecionando um mesmo perfil de pessoas. E isso, em termos de instituições, acaba, né, se refletindo no que a gente falava no início, né, dessa falta de pluralidade, né, dentro das instituições. Então, eu acho que tem, né, essa questão muito do privilégio, né, mas eu acho que passa também por essas... por esses conceitos, né, que a gente tenta expor ali no guia e difundir, né, para que as pessoas compreendam, né, por que que a gente tem esses dados, né, e por que que a situação, né, hoje, ela, depois de tantos, né, anos, né, pós-abolição ainda, né, é um desafio para as instituições públicas e para o setor privado também, né?
E eu diria que um outro desafio que temos, vocês falaram algumas vezes sobre isso, é a dificuldade também do entendimento de algumas pessoas em relação a sistemas de cotas, né? Ações afirmativas e cotas, né? Porque não entendem o real sentido, o significado desse processo.
Eu acho que tem isso, né, da compreensão do sentido dessas políticas afirmativas, que são, ao fim e ao cabo, políticas reparatórias, né? O Brasil tem pouquíssimas políticas reparatórias, as cotas são umas dessas políticas, mas eu acho que toca nisso que tu mencionou da questão do privilégio, né, de tu abrir a possibilidade de acessar espaços que antes não eram acessados, né? Se eu falar que vai existir uma reserva de vagas para o cargo de... da Cotrapiva, não vai ter uma repercussão social, né? E eu não estou desmerecendo o trabalho, eu estou falando de espaços de poder, de locais de privilégio e de atividades que demandam, né, uma qualificação maior e que, por consequência, também tem uma remuneração maior. Então, quando eu toco em espaços de privilégio, é que... Uhum. Começa, né, a repercussão. E aí eu relembro aqui o caso da Magazine Luiza, né, que é um caso histórico, porque eles resolveram, né, a partir, né, desse olhar que fizeram para dentro, né, da empresa, abrir uma seleção apenas de trainees apenas para pessoas negras, né? Isso teve uma repercussão imensa. É, porque são espaços que são valorizados, né? São espaços que, historicamente, só pessoas brancas acessam. Então, isso gera, né, o desconforto, né, a repercussão, por conta, eu acho que muito disso, sabe? Disso de ser um espaço de privilégio.
Bueno, nosso papo está muito interessante. Eu vou pedir licença para as nossas defensoras aqui, a Alessandra e a Gisane. E porque eu havia pedido para a Andréia separar algumas músicas para nós escutarmos, e ela separou algumas músicas, então eu vou abrir esse primeiro bloco musical com um dos teus pedidos. A Andréia está quietinha aqui no cinema, mas está acompanhando tudo. Então nós vamos ouvir então Isa com Fé. E depois nós vamos para um breve intervalo.
Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei. O tanto que ralei pra chegar até aqui. E cheguei, cheguei. Lembro de vários venenos. Eu ainda menor, nunca sonhei pequeno. A minha coroa me criou sozinha. Levantando sempre no raiar do dia. Vencer, sempre aprendi com ela. A ser grata pelo que ainda vem. Hoje tu só vê os close, nunca vi meus corre. Mas pra quem confia em Deus, o sonho nunca morre. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda. Fé pra quem não foge a lutar. Pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda. Fé pra quem não foge a luta. Fé pra quem não perde o foco. Fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé no proceder, na luta e na lida. Enquanto a gente não conquista, segue em frente firme, que a nossa firma é forte. Nunca foi sorte em mão, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Hoje eu sonhei que um dia eu estaria onde ninguém pensou. Se ele quiser, eu piso onde ninguém pisou. Humildade e sabedoria pra me guiar. E o impossível é possível pra quem acreditar. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda. Fé pra quem não foge a luta. Fé pra quem não perde o foco. Fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda. Fé pra quem não foge a luta. Pra quem não perde o foco, é pra enfrentar esses filha da puta. Oh, mãe, oh. ó Mãe do Céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria e o nosso pão de cada dia. Mãe do Céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria, é minha fé que me guia. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lugar, fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esse espilhado a contar. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lugar, fé pra quem não perde o foco.
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 9 da noite, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 9 da noite, aqui na FM Cultura 107,7.
Os Repicantes, 40 anos, a festa nunca acaba. Sábado, 21 de dezembro, às 21 horas, tem o último show do ano no Bar Ocidente. É, faremos a festa natalina mais punk rock da cidade no sábado, 21 de dezembro, no Ocidente. Antecipados na Simpla. Esperamos todos lá. Classificação livre, apoio, FM Cultura.
Dos mesmos criadores de Senhor dos Anéis.
Ele morreu. Você vai pagar por isso com sua vida.
Testemunhe a batalha que moldou o destino de Rohan. Uma nova história da Terra-média nunca contada. E o melhor, em anime.
O povo precisa de esperança, Arena. Algo em que acreditar.
O Senhor dos Anéis. A Guerra dos Rohirrim. Hoje, nos cinemas. Verifique a classificação indicativa.
Apoio TVE e FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nessa noite de hoje, estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura as defensoras Alessandra Quines e Gisane Mendina Rodrigues. Estão acompanhadas também da nossa ex-colega Andréa Almeida. No primeiro bloco, nós tratamos bastante aqui desse guia de orientação para o atendimento antirracista e antidiscriminatório da Defensoria Pública. É, só para encerrar esse aspecto, antes de irmos para o próximo produto que vocês também estão divulgando, eu queria saber de que forma vocês acreditam que este guia ele pode fazer diferença quanto ao atendimento que os servidores da Defensoria prestam ao público.
Quando eu fui corregedora da Defensoria Pública, né, eu percebi, visitando os locais de atendimento da Defensoria Pública, que faltava essa instrução mais específica para as nossas servidoras e servidores. É, a nossa instituição é mais jovem, né, do sistema de justiça. Então, a gente existe a partir de 1988 na Constituição. Aqui, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul está completando 30 anos esse ano, né? O nosso aniversário de 30 anos. E só muito recentemente, a partir de 2014, é que nós tivemos o ingresso de servidoras e servidores. Inicialmente a instituição trabalhava ali só com os defensores, defensoras e alguns cargos comissionados, enfim. A carreira de servidor da defensoria é recente. E observando a forma de entrada dessas pessoas, a gente percebeu que não havia uma formação ali específica para trabalhar com os temas sensíveis da defensoria. Então, não só a questão racial, mas posso te apontar aqui a questão da pessoa com deficiência, a questão da pessoa idosa, a população LGBTQIAPN+. Então, vários desses temas, né, são sensíveis. E a gente optou por iniciar no que nos parece que seja o mais urgente, né, que é justamente a questão do tratamento da diferença racial. Então, se nós temos mesmo um servidor negro ou negra, né, atendendo, eu acho que ele tem que ter instrumentos, e essa foi a ideia inicial desse projeto, para atender com práticas antirracistas, né, evitando lugares comuns, evitando expressões racistas, aprendendo a história do povo negro do Rio Grande do Sul, aprendendo sobre as estatísticas que a gente já comentou aqui, para ter informação quando ele for tratar e visualizar o que é uma discriminação racial. Como a gente trabalha com muitos temas na defensoria, é saúde, família, civil, criminal, enfim, uma pessoa, essa questão racial atravessa todos esses temas. Então, uma pessoa que chega ali para tratar de um determinado assunto, talvez ela não vá trazer expressamente o fato de ter sofrido uma discriminação racial. Nós é que temos que perceber isso, né? Então, sim, nós precisamos do letramento para isso. Essa foi um dos motes, né, que gerou o guia de letramento étnico-racial.
E para dar efetividade, né, a todos esses objetivos, agora no mês de novembro, através do Centro de Referência de Direitos Humanos, a gente construiu, né, um mini curso desse guia, né, como forma de fazer com que essas informações e essas orientações cheguem aos nossos servidores e servidoras, né? Então, a gente já teve as duas primeiras aulas desse mini curso tratando exatamente dos temas, né, e do conteúdo que foi articulado no guia. E no dia, agora na última sexta-feira do mês, a gente vai ter a última aula, né? E essas aulas, elas estão sendo ministradas pelas pessoas que participaram da construção do guia, né, e tem tido uma adesão muito grande, assim, do nosso quadro funcional, e posteriormente ele vai ficar, esse mini curso vai ficar disponibilizado, né, para que quem não pôde comparecer presencialmente tenha acesso e possa se letrar, né, étnico-racialmente, para, enfim, para aprimorar a nossa atuação.
Eu já vou retomar a questão do mini curso, mas antes eu queria pegar um ponto só que a Alessandra tinha falado, que era em relação às expressões, e daí eu já trago o outro elemento que vocês também estão divulgando, que é a Cartilha de Direitos Humanos e o Combate ao Racismo, né? É outro produto que a Defensoria também está produzindo, já produziu, enfim, né? E me parece que é um reforço do que o guia já trouxe com o incremento de algumas informações adicionais.
Exato, e também essa a gente distribui nos nossos mutirões, essa a gente direciona um pouco mais para o público externo. Né? Ela é, sim, um pouco menos extensa, mas ela é bem completa. E é justamente para a gente informar de forma fácil, né, quem está sendo atendido nos nossos mutirões, quem está no dia a dia da defensoria. Eu acho que o guia de letramento étnico-racial nós aprofundamos como letramento mesmo para o nosso público interno, né, de forma bem aprofundada, com o objetivo de que todos saiam realmente formados e formadas ali, sim, na questão. Sei que é uma pretensão gigante, mas a gente continua tentando, o mini curso está excelente também. E a cartilha, ela fica, então, para esse momento de divulgar a nossa atuação também na temática.
Na verdade, essa cartilha, né, ela é chamada de Direitos Humanos e Combate ao Racismo. Ela foi construída no âmbito do Grupo de Trabalho de Igualdade Racial. Uhum. O grupo que eu referi, né, que foi criado antes da existência do Núcleo Específico de Defesa da Igualdade Étnico-Racial, por esse coletivo de defensores e servidores negros, né, na Defensoria, como uma forma de marcar, né, a atuação da Defensoria e dar visibilidade sobre essa temática, né, que, como eu disse até então, ela ficava dentro do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos. Então, essa cartilha, ela foi construída dentro do grupo de trabalho e ela foi formulada num formato perguntas e respostas, né, com os principais temas, assim, necessários para se compreender o combate ao racismo. Então, ali a gente vai falar sobre colorismo, a gente vai falar sobre raça, sobre cor, a gente vai falar sobre ações afirmativas, sobre racismo reverso, sobre apropriação cultural. Sim. Temas que são necessários de se divulgar ao público externo, né? Para que as pessoas também vão desenvolvendo consciência sobre esses tópicos.
E é importantíssimo trabalhar esses temas, né? Porque isso tem a ver com o desenvolvimento nosso, né? A gente aprender a desconstruir a nossa dinâmica racista que a gente socialmente nos é ensinado, né? De alguma forma. Bom, eu falei das expressões, né? Então, tem expressões como a coisa tá preta, né? Que nós devemos substituir termos como este, denegrir, que é tornar negro, mas também significa difamar alguém. Então, a gente pode substituir o denegrir por difamar, por exemplo. Seria uma sugestão. E daí eu trago uma lembrança. Tem alguns anos atrás, eu estive com a esposa numa loja, a gente precisava comprar um guarda-roupa. E daí a gente estava ali olhando, né, os guarda-roupas, coisa e tal, e daqui a pouco a vendedora nos orientou, tem esse criado mudo aqui que vocês podem comprar também, né, coisa e tal. E ela falou algumas vezes, né, usou essa expressão. Uhum. E lá pelas tantas eu gentilmente eu me dirigi a ela e disse, olha, eu acho que não é muito...
Praticou letramento com ela.
Não é muito interessante utilizar essa expressão, criado mudo, porque significava aqueles meninos negros de pouca idade que ficavam presos numa sala, obrigados ali a aguardar uma ordem, né? Por isso, criado mudo. Então, a gente pode substituir esse termo por bidê, por exemplo. Ah, não, beleza, tudo certo. Aí continuamos a conversa, daqui a pouco ela, né, não, mas aqui, mas também tem esse outro criado mudo aqui, ela continuou. Então, me parece que ela não tinha a intenção de ser racista, mas a coisa está tão impregnada em no nosso cérebro, na nossa mente, né, que acaba saindo naturalmente. Por isso que é importante aprender a desconstruir, né.
Exato. E até porque em termos jurídicos, uma informação importante aí para as pessoas, né, que deixam escapar essas expressões. Não estou dizendo essa especificamente, sim, mas sim. O racismo, a discriminação racial, ela não precisa ser intencional para ela se caracterizar como discriminação racial. E isso não é uma opinião, isso é um artigo da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. É uma opção legal que foi feita, né? O Brasil é signatário dessa convenção, ela está internalizada por decreto. E a discriminação racial se caracteriza mesmo sem a intenção, então basta o resultado. Sei que é um juridiquês aqui, mas para explicar que as mesmas pessoas que dizem, mas eu não, né, eu chamei de negão, mas eu não quis falar, sim, não quis ofender, sim, todo sim. mundo chama ele assim. Se a ofensa existiu, existiu a discriminação. Então, é necessário que as pessoas brancas e não brancas, né, elas adequem seus comportamentos, porque nós não admitimos mais nem no sistema legal, nem no sistema social que nós vivemos, principalmente, a discriminação racial. Não é mais admissível, não é engraçado, né? não é uma questão boba. Ah, mas os próprios negros são os mais racistas. Esse é o que eu mais escuto. E aí a gente tem que estar sempre reafirmando, olha, tudo bem, a gente não tem culpa pelo racismo, mas a gente tem responsabilidade. Nós, pessoas brancas, né, nós temos que nos responsabilizar, nós temos um lugar dentro dessa luta que deve ser protagonizada por nós também. Né? Então, hoje em dia, não é mais admissível. Não é mais admissível que a gente faça isso nem sem intenção, nem por brincadeira, nem qualquer outra razão.
Alessandra, por isso que eu disse que esse tema que vocês estão trazendo é tão importante, é tão rico, que ele tem que ir para fora da defensoria, né? Tem que estar em todos os espaços, inclusive públicos, né? Principalmente. Bom, sobre o mini curso que a Gisane chegou a apontar, ele aconteceu agora em novembro, né? Mês passado, aconteceu em novembro, o mini curso em letramento étnico-racial durante justamente o mês da consciência negra. Não foi por acaso isto?
Não foi por acaso. E, na verdade, o guia ele começou a ser elaborado no início desse ano, no final do ano passado, né? Ele demorou para ser elaborado.
No início do ano passado, na verdade.
É, por conta da densidade do tema, né, da extensão que o próprio guia alcançou, né, ele tem ali mais de 60 páginas, uma tentativa de realmente trazer todo esse panorama, né, todos os principais conceitos e informações necessárias. E aí, calhou dele ser lançado em setembro, né? Então, dentro do Centro de Referência, a gente tem um projeto permanente, né? A Alessandra, a nossa coordenadora, de capacitação dos servidores, servidoras do nosso Centro de Referência. Então, se achou adequado utilizar o mês de novembro, né? Para dar visibilidade interna ao guia e marcar o mês, né? Que é justamente divulgação, né? E promoção dessa consciência negra, que passa não só pelo conhecimento, né, dos temas relacionados às relações étnico-raciais, da história e da cultura e da formação social, né, da população negra, mas também do conhecimento sobre as questões de racismo e antirracismo, né, que é justamente o que esse panorama completo, né, que o guia vem tentar apresentar. Então, casou, né, esses temas. Mas, como dito, né, o guia, o mini curso, ele é interno, né, ele vai ficar disponibilizado, né, para os servidores e estagiários que vierem a ingressar na instituição. Mas, né, no lançamento do guia, a gente teve a participação da deputada federal Daiana Santos,
sim,
né,
sim.
E ela também achou a ideia excelente, né, isso de se voltar para o público interno, né, para as instituições, e pediu, né, uma audiência pública na Câmara Federal para que a gente possa apresentar esse projeto, né, e levar para expor a outras instituições que penso que vão se interessar também, né, pela construção desse conhecimento.
É
a partir do seu quadro funcional.
Tu disseste que o curso vai ficar online, disponível exclusivamente para funcionários.
Isso, na nossa plataforma interna de cursos.
Então, de fato, essa ação da Daiana, de fato, é necessária, né? Porque eu estou insistindo, mas tem que ganhar as ruas.
Exato. Mas, na verdade, como eu expliquei no início, né, o objetivo dos núcleos é justamente esses dois públicos, né, tanto o interno como o externo.
Uhum.
A gente está construindo esse letramento interno, mas a gente tem projetos também de buscar, né, uma das funções institucionais da Defensoria, que é a educação em direito junto com o público externo. Então, com certeza, virão projetos e ideias, né, para a gente levar todas essas informações ao público em geral, e especialmente aos nossos assistidos e assistidas também.
Que bacana. Bom, eu queria falar rapidamente sobre outros projetos que a Defensoria tem feito e que me chamou a atenção. Casualmente, recebi agora, recentemente, o grande parceiro aqui do Quilombo, que é o Babadiba, que ele estava divulgando um novo documentário, Adidê, né, sobre como a enchente impactou a comunidade de Terreiro, né, em Porto Alegre. O lançamento desse documentário também foi no auditório da Defensoria Pública, né? Então, a Defensoria também tem ajudado, né, com outros projetos como este?
Sim, a gente... Bom, o Babadiba é um grande parceiro do Centro de Referência de Direitos Humanos, né? Nós nos conhecemos há muitos anos. E é porque a Defensoria tem uma função institucional também, que é esse diálogo com os movimentos sociais. Então, diferente de outras instituições assim, jurídicas que não têm essa função específica, na nossa lei orgânica lá está bem especificado que nós temos a missão de dialogar com os movimentos sociais. E até eu citei antes, a ouvidoria, né, da Defensoria Pública é uma ouvidoria externa. Atualmente é o Rodrigo de Medeiros, que é o nosso ouvidor geral, e ele foi eleito, né, por as entidades da sociedade civil, né, que formaram uma lista tríplice. Enfim, o nosso Conselho Superior apontou o Rodrigo como ouvidor. Então, ele é o grande artífice, ele é o grande responsável por nos fazer dialogar, né? E o Rodrigo realmente é um grande parceiro, assim, e eu brinco que ele é a minha agenda, né? Que daqui a pouco ele fala, olha, hoje tem que se reunir com tal pessoa, enfim, com tal movimento, o movimento tal que conversar com o centro de referência sobre tal assunto. Então, essa questão dos movimentos sociais, dos terreiros, né? Que é o caso do Babaidiba. Ocuparem o espaço da Defensoria Pública é a essência da Defensoria Pública. Não é um favor, não é, né? Isso está dentro da nossa missão constitucional e institucional. Uhum. Então, todos os eventos de sociedade civil, a gente já recebeu vários movimentos lá na sede para fazer seus eventos. Isso tudo faz parte da Constituição da Defensoria Pública. É isso que a Defensoria Pública se propõe a ser. A casa dos movimentos sociais também.
E especialmente em relação ao povo de terreiro, esse é um dos temas, né, dos eixos estratégicos de atuação do Núcleo de Defesa da Igualdade Étnico-Racial. Como eu coloquei aqui, esse núcleo é um núcleo novo dentro da Defensoria, né? Eu assumi esse núcleo em maio. E na primeira reunião que a gente fez com os membros e membras, a gente estabeleceu os nossos principais eixos temáticos. E além das comunidades quilombolas, que estão aqui no guia, além dos povos indígenas, a gente elegeu o povo de terreiro como um dos eixos temáticos. Né? Então, a gente tem uma atuação, tem que construir a nossa atuação específica em relação a esse povo. E, na verdade, o núcleo ele já tem atuado em alguns temas, né, que nos chegaram a partir da ouvidoria, a partir de outras entidades, acerca dos direitos, né, do povo de terreiro. E é que eu posso citar em específico, né, a Constituição dos Conselhos Municipais de Povo de Terreiro, né? E precisamos lembrar aqui que o Rio Grande do Sul é o estado que tem uma quantidade imensa de terreiros, né? Talvez seja o estado do Brasil que mais possui terreiros.
O maior número de terreiros.
E esses terreiros, eles precisam se organizar, né, para reivindicar seus direitos, para efetivar, né, os seus direitos, e o principal deles é a liberdade religiosa, né, sem nenhuma forma de empecilho. E muito dessa construção, né, da consecução desses direitos e de políticas públicas específicas para os povos de terreiro, ele tem sido feito, né, nos conselhos municipais de povo de terreiro. Então, a Defensoria está, né, junto ao município de Eldorado do Sul, construindo a efetivação, né, desse conselho, que num contexto pós-enchentes, né, após as enchentes que atingiram o nosso estado, se torna ainda mais urgente a participação, né, do povo de terreiro na construção de políticas públicas que atente especialmente, né, às particularidades e às especificidades desse grupo. Então, esse é um dos temas que é um dos mais caros, né, dentro do Núcleo de Defesa da Igualdade Étnico-Racial.
Alessandra, Gisane, Andréia, quero agradecer a presença de vocês aqui na rádio, esse espaço do Quilombo, e dizer que, enfim, nós aqui, a FM Cultura, Programa Quilombo, a gente também cumpre com esse papel de falar sobre a diversidade étnica existente no Rio Grande do Sul, né? Esse é o que nos motiva e o que justifica a nossa existência no ar. Estamos aí há 4 anos como Programa Quilombo e seguiremos atuantes. Quero deixar para vocês o espaço sempre aberto, né, para divulgar as ações que estão sendo implementadas pela Defensoria, e sucesso, muito sucesso, né, que tenham aí com a sua trajetória nesses procedimentos que estão acontecendo e vocês estão produzindo.
Muito obrigada por ter aberto esse espaço, né, para a gente divulgar o trabalho da Defensoria no tema. Te parabenizar também pela a tua atuação, né? Eu acho que quando a gente fala que o racismo ele é estrutural, isso quer dizer que ele está em todos os espaços e que o enfrentamento dele também precisa se dar em todos os espaços, né? Então, a gente, como Defensoria, dentro da nossa missão institucional, a gente faz o nosso papel, e é muito bom ver que em espaços como, né, as rádios, isso também está sendo trazido, né, como uma forma de posicionamento, né, em relação a essa violência que a população negra gaúcha, né, historicamente sofre. Então, parabéns pelo teu trabalho também.
Perfeito. Muito obrigado. O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal, a produção, a edição e a apresentação de Alan Barcelos. E nós vamos encerrar o programa com mais uma música que eu pensava que o repertório aquele era só da Andréia, mas não, foi compartilhado, né? Então, foi do grupo inteiro aqui, foi da Andréia e das Defensoras. Então, vamos encerrar com mais um tema e voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
É a nossa canção pelas ruas e bares que nos traz a razão, relembrando palmares. Foi bom insistir, compor e ouvir. Resiste quem pode, a força dos nossos pagodes. E um samba se faz prisioneiro pacato dos nossos tantãs. E um banjo liberta da garganta do povo as suas emoções, alimentando muito mais a cabeça de um compositor. Eterno reduto de paz, nascente das várias feições do amor.
Arte popular.
Suas emoções, alimentando muito mais a cabeça de um compositor. Eterno reduto de paz, nascente das várias feições do amor.
Arte popular.
Viu? Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.